Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 26 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Thiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Samir da Converta Mais, Ricardo Soares, Fred, Daniel Firmino e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a HP, que anunciou de novo que está trocando de CEO. O que rola é que o atual CEO da empresa, que é o John Wiesler, está deixando a companhia por conta de uma doença na família, e por conta disso, logo logo, o CEO novo da HP Inc. vai ser o Henrique Lores, que era presidente lá da divisão de impressoras. Ele vai assumir esse cargo a partir de 1º de novembro, e por conta dessa troca meio de improviso aí de CEOs, as ações da HP Inc. caíram coisa de 6% na sexta-feira. E enquanto isso aqui no Brasil, pintou um acordo entre a Anatel e a TIM para converter uma multa multimilionária para a operadora em promessa de investimento em infraestrutura. O que a TIM se comprometeu a fazer foi pegar quase 630 milhões de reais em multas que ela tem que pagar e, ao invés disso, usar essa grana para investir na expansão da tecnologia 4G para 400 lugares, né, que são carentes aqui no Brasil. O plano é que a TIM já comece a trabalhar nesse projeto para levar o 4G para 165 municípios ao longo do ano que vem e aí nos anos seguintes, né? Pelo menos a teoria é que ela vai continuar fazendo essa expansão para conseguir chegar nos quase 400 municípios que estão prometidos. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook e sobre uma matéria que pintou no Financial Times que falou que tem parceiro já da Associação Libra que está desistindo do projeto. O que rola é que para conseguir tentar, pelo menos, né, ganhar a confiança do mercado, o Facebook formou uma associação formada por quase 30 empresas parceiras, né, que vão ter responsabilidade de conseguir controlar e evoluir a moeda Libra. E a lista dessas empresas inclui, por exemplo, o PayPal, tem a Uber, tem Spotify, tem a Visa. Esses parceiros, inclusive, investiram já a partir de 10 milhões de dólares cada um, né, só para poder fazer parte aí dessa associação, mas parece que nas últimas semanas, especialmente, o compromisso aí com alguns deles está começando a mudar. Isso porque o Financial Times comentou que agora que a moeda Libra está sendo investigada por governos aí ao redor do mundo, tem parceiro percebendo que talvez não tenha sido uma boa ideia, né, associar o nome da empresa ao nome do Facebook e também da moeda Libra, e por conta disso agora, pelo menos dois ou três deles estão pensando em se distanciar ou até desistir da coisa toda. O Financial Times, claro, né, só não falou quais parceiros são esses, e aí perguntados a respeito disso, nem o Facebook nem a Associação Libra quiseram se manifestar. E ainda sobre o Facebook, na sexta-feira a programadora Jane Wong falou que estava fuçando lá no código do aplicativo do Android e achou um recurso curioso, né, ligado ao Wi-Fi. Ela disse que o Facebook parece estar trabalhando no recurso que vai assumir o controle lá do Wi-Fi do aparelho do usuário e com isso vai conseguir conectar e se desconectar de redes Wi-Fi de forma automática lá, sem a pessoa ter que mexer no aparelho. No fim das contas, isso parece ser uma espécie de evolução, né, daquele recurso Find Wi-Fi que eles lançaram lá em 2017, que mostra um mapa com Wi-Fi aberto para a galera conseguir se conectar. E a diferença aqui, né, é que pelo menos parece que a ideia do Facebook é já fazer o celular da pessoa se conectar a uma rede Wi-Fi que está próxima lá, que é conhecida, sem ele ter que mexer para fazer isso. A programadora Jane Wong comentou que esse recurso também dá a opção, né, da pessoa editar a lista de Wi-Fis confiáveis, falar qual que não é confiável, também marcar Wi-Fis favoritos. E ela comentou também, né, que o Facebook fica coletando a geolocalização do usuário para comparar a lista de Wi-Fis disponíveis com a que eles têm lá nos servidores deles. Agora, apesar desse recurso parecer ser bastante útil, né, até dá vontade de usar, tem que lembrar que ele é do Facebook e aí que começa o problema. Então, nessa mesma matéria, a Jane Wong comentou que achou lá no servidor desprotegido do Facebook uma lista com mais de 10 mil Wi-Fis cadastrados em Nova York e muitos deles, inclusive, pareciam pelo menos que não eram Wi-Fis públicos, mas sim privados, né, de casas de pessoas, por exemplo. Nessa lista dava, inclusive, para ver a localização de cada Wi-Fi e com isso o que o Facebook consegue fazer é saber exatamente onde que está um usuário mesmo sem acesso lá ao GPS do aparelho. Isso porque se o Facebook souber a localização dos Wi-Fis e souber também, né, cada Wi-Fi que está por perto do aparelho, ele consegue cruzar um dado com outro e saber exatamente onde que está a pessoa mesmo sem acesso lá ao GPS do dispositivo. Aí, depois que a Jane Wong tweetou isso tudo, né, publicou uma matéria também, o Facebook tirou essa lista do ar, pelo menos conseguiu tirar o acesso lá que ela tinha a essa lista, mas é isso aí, né? Parece que, pelo menos do Android, o Facebook tá começando a querer ter acesso à lista de Wi-Fi dos aparelhos do usuário, e isso pode ser lançado em breve, porque parece que o recurso tá bem pronto lá no aplicativo. E enquanto isso, no mundo da Samsung, na sexta-feira, o Dudu Rocha publicou no YouTube dele um vídeo que mostra a segunda geração da One UI da Samsung rodando lá em cima do Android 10. A One UI, para quem não conhece, é a customização que a Samsung coloca em cima do Android, né, para colocar recursos exclusivos lá para a galera conseguir usar melhor o aparelho Galaxy. E no vídeo que o Dudu faz é comparar uma One UI 1, né, que está rodando no Android 9, com a One UI 2 rodando no Android 10. Aí, durante o comparativo, ele mostra também como que a Samsung está fazendo, né, para integrar e até customizar também as coisas novas do sistema, tipo navegação por gesto, aquele painel novo lá de mais atalho de ajuste rápido do sistema. E caso você queira ver como que está ficando a One UI 2 no Android 10, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou na sexta-feira que a partir de agora a busca do Google Fotos consegue encontrar textos contidos lá nas imagens. Esse reconhecimento de texto em fotos é especialmente útil, né, para se você tirar um print de alguma coisa, uma página da web, ou você tem um recibo armazenado lá, né, tem coisa também no cardápio que você tirou foto faz tempo e quer achar essa foto. E o Google comentou, né, que essa novidade da busca funciona tanto para a plataforma web do Google Fotos quanto para Android e para o iOS. E ainda sobre as novidades da empresa, ela anunciou na sexta-feira que a partir de agora quem assina a G Suite vai conseguir preencher formulários em PDF direto lá pelo Google Drive. Então, basicamente, o que acontece é que ele reconhece lá um campo de preenchimento e coloca um campo de digitação em cima, e com isso o usuário consegue digitar a informação dele, né, para conseguir preencher o formulário, que é mais rápido do que fazer isso à mão. Agora, uma coisa importante que eles falaram também é que o Drive, pelo menos por enquanto, não tem suporte ainda à assinatura lá de PDF, mas ainda assim, né, é mais fácil você preencher o negócio inteiro no computador ou no celular e só imprimir para conseguir assinar. E por último, sobre o Google, ele anunciou internamente uma série de regras novas, né, para aqueles fóruns e listas também de discussão de funcionários da companhia. A regra que mais chamou a atenção foi para a galera parar de falar sobre política nesses grupos de discussão, o que o Google disse, né, que acaba sendo uma distração do trabalho de verdade lá da galera. Aí eles comentam também que nesses ambientes aí de discussão, os funcionários têm que ser responsáveis, e eles também precisam lembrar que tudo que eles falam nesses grupos pode ser vazado, reflete lá na empresa. Eles lembraram também que cada pessoa é responsável pelo que fala nesses grupos, e por conta disso, né, a galera tem que pensar um pouquinho antes de postar alguma bobagem. Aí eles também pediram pra galera evitar de fazer discussão, né, que possa acabar marginalizando lá um grupo de funcionários ou funcionários específicos. E por fim, a empresa falou também que é pra galera tentar ao máximo se ater a discussões que tem a ver lá com o ambiente de trabalho. E agora o assunto é Strategy Analytics, que comentou na sexta-feira que em média agora o pessoal está levando 33 meses para trocar de celular, o que é uma espécie de recorde, período de troca de aparelho para o outro. Ela comentou que esse mercado como um todo está enfrentando um problema grande, né, de percepção aí de falta de inovação, e por conta disso, né, cada vez menos o consumidor está procurando trocar de celular porque não vê necessidade de comprar aparelho mais novo. O Instituto comentou também que no caso da Apple, o iPhone médio está ativo hoje há 18 meses, e no caso da Samsung, o telefone médio foi ativado há 16 meses e meio. Outra coisa que eles comentaram é que só 7% das pessoas entrevistadas, né, têm planos aí de pagar mais de $1,000 no próximo celular, e 25% das pessoas comentaram que a conectividade 5G tem bastante influência aí na decisão de compra do próximo aparelho. Aí, por fim, né, eles comentaram também que, especialmente para a galera mais jovem, a galera leva bastante em conta a qualidade da câmera do aparelho, presença de recursos tipo administração de tempo e uso responsável também do celular, e caso você queira ver esse relatório completo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela se pronunciou sobre a descoberta de que, além de escutar coisas da Cortana e do Skype, o pessoal terceirizado escutava do Xbox também. No final da semana passada, o site Vice comentou que desde 2014 a Microsoft escutava conversas, né, que eram privadas, né, que aconteciam no Xbox, e muitas vezes as conversas envolviam crianças, né, que nem sabiam que estavam sendo escutadas. A Microsoft comentou que na verdade tinha já, né, pausado essas escutas e terceirizadas já faz um tempo, mas o que ela continua fazendo quando precisa é escutar uma conversa de uma conta que é reportada lá para eles. Agora, ainda sobre esse assunto e fechando o episódio de hoje, quem também voltou a virar notícia por conta disso foi a Apple com a escuta terceirizada lá da Siri. Recentemente vazou para a imprensa que a Apple também tinha, né, esse programa terceirizado para escutar as gravações da Siri, e depois da descoberta desse problema, a Apple fez que nem todo mundo e pausou essas escutas. Aí eis que na sexta-feira, um jornal irlandês comentou que uma parte dessa equipe terceirizada ficava em Cork, que fica na Irlanda, e depois que a Apple pausou esse programa, o pessoal teve que ser demitido e foram 300 demissões. Aí eles comentaram também, né, que em média lá cada funcionário escutava 1.000 gravações da Siri por dia, e aí o funcionário tinha que dar uma nota, né, falar lá se a Siri respondeu direito, se acertou a pergunta e assim por diante. Segundo a Apple, essa espécie de revisão manual de interações com a Siri acontecia pra ela pelo menos tentar, né, evoluir assistente no futuro, e ela não voltou a falar sobre isso depois que foi descoberto esse programa de escuta, e ela comentou, né, que estava pausando a coisa toda. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou!